Primeramente, quiero louvar ao Senhor por todo o que está passando aqui em Salvador. Este é um lugar muito querido para mim. Eu posso dizer que, como expressou Mário, eu expresso também, de parte minha, meu amor, profundo amor e comunhão que eu tenho, primeiramente com Marcos e Mário, depois com os demais pastores que você conhece, que estão... O Senhor está fazendo duas coisas, está trabalhando hacia adentro, formando discípulos em uma congregação, uma igreja viva, e também está trabalhando em sentido de afora, obtendo a união de toda a igreja do Senhor. E esta igreja aqui está contribuindo em parte a esta maravilhosa obra do Espírito Santo. Você sabe que o Senhor quer uma só igreja. Cada cidade, cada povo, não importa se é cidade grande, ele quer uma só igreja. Você pode ter grupos disseminados por toda a cidade, pequenos grupos acá, mas se o Senhor quer um só ministério, um só ministério. Os ministros que ministram, principais que estão conduzindo a igreja, têm que estar, ficar como um homem no Cristo Jesus. Esta é a vontade do Senhor. E nós hemos entendido esta vontade. E não queremos que o diabo fale alguma palavra dizendo é impossível, porque todo o que o Senhor mandou, ele tem poder para fazer. Aleluia. Aleluia. Então nada vai interromper o avanço desta obra. Esperamos que o pecado não interrompa. Esperamos que o diabo não interrompa. Vamos a ser santos, vamos a ir adelante. O Senhor nos vai ajudar para que sejamos triunfantes no Cristo Jesus. Amém?
Amém.
Vocês têm um grande privilégio. Privilégio de ser uma igreja nova, que não tem estruturas denominacionais que estão impedindo. Você sabe como é difícil levantar um edifício quando você tem muitas paredes e muitas alerces que já estão postas e você tem que poner a parede e encontra dificuldade porque outras estruturas estorbam, atrapalham. Mas aqui não havia nada, aqui havia que começar de novo. Então, com toda a luz de Deus, estes jovens pastores estão começando a levantar a igreja do Senhor. Não estão procurando boas reuniões, estão procurando um povo de discípulos que louve ao Senhor e que tenham suas vidas enchidas de Deus. E também um povo que ama todo o povo do Senhor nesta cidade. Quantos amam todo o povo de Deus nesta cidade? Você sabe que quando você tem mais de Deus, se você tem mais, sempre tem que esperar que outro tenha mais. Mas se você tem mais e você não ama ao que tem menos, mas tem a Cristo. Você sabe, não? Há que ler a carta de São João sobre isso. Sabe como diz São João? El que não ama seu irmão. Você diz, eu tenho mais. Mas se você não ama seu irmão, você tem menos que ninguém. Porque o amor de Cristo não é a sabedoria, não é conhecimento, sino o amor de Cristo em nossos corações, que é o importante. Então, temos que amar a todos nossos irmãos. Vamos a orar por toda a igreja do Senhor em esta cidade. Aleluia. Não esquecem de orar por todo o povo de Deus aqui. Quando começamos ao princípio com Marcos e Mário, começamos vendo essas duas direções. Uma hacia dentro e outra hacia fora.
Uma para dentro e outra para fora.
Não é possível falar a palavra do Senhor em uma cidade, levantar um povo para o Senhor na cidade, sem reconhecer e amar a todos os homens e mulheres que vieram antes para fazer o mesmo. Não fizeram bem, está bem, isto é certo. Muitos deles não fizeram bem, mas temos que ter misericórdia, aleluia, sobre a casa de Israel, para que tudo seja formando-se em um pastor e um só rebanho. Aleluia. Agora, eu tenho que pregar, mas Marcos, em sua oração, já pregou o sermão, parece. Assim que estamos acordes com o Espírito Santo de Deus. Vamos a ler, por favor, em Efésios capítulo 4, versículo 9. Vamos a começar com versículo 7. Efésios 4, 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo o proporção do dom de Cristo Jesus. Cada um tem graça, cada um tem dom, conforme a medida que o Senhor deu a cada um. Mas cada um tem, hein? Aleluia. Você tem que operar conforme a medida, mas cada um tem. O Senhor não vai pedir mais que o que você tem. Se deu mais, vai pedir mais. Se deu menos, vai pedir menos. O Senhor é justo, mas você tem que operar conforme a medida do dom de Cristo Jesus. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cautivo a cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Fala primeiramente de Jesus, mas fala primeiramente que desceu. Ele subiu sobre todo, todas as coisas. Vamos a ler um pouquinho sobre isso, a glorificação de Jesus Cristo. Mas primeiramente lembramos que Ele baixou. Ele, Senhor, baixou as partes mais baixas da terra. Aleluia. Capítulo 2 de Colossenses, você pode ouvir. Colossenses 2:15. Diz, falando de Jesus, que primeiramente baixou dos céus. Foi feito menos que Deus, igual a Deus, mas Ele se humilhou e tomou forma de servo, forma de homem, e como homem também se humilhou a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz.
Filipenses 2.
Esse é Filipenses 2, mas eu estou lendo Colossenses capítulo 2. Ele baixou, não ficou desejando ser Deus, mas se humilhou para ser-se homem, servo. E como servo e homem, foi o mais humilde de todos e também se humilhou até a morte e a morte de cruz. A morte de cruz é morte vergonzosa ou vergonhosa, é?
Vergonhosa.
De cruz, ele baixou. Mas baixou até a cruz, mas baixou mais baixo que a cruz. Porque diz a palavra que baixou, diz Colossenses, fala aqui, diz, e despojando os principados e as potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aleluia. E diz que baixou até os infernos. Diz assim, infernos. Levou cautiva a cautividade. Que se diz assim?
O cativo, o cativeiro.
Que passou? Despolhou. Despolhou.
Despojou.
Ao diabo de todo o seu poder. Tomou a chave do inferno, da morte. E quando ele chegou cativa a cativeiradade, o que você sabe que ele tomou os que estavam esperando o grande acontecimento da salvação, estavam esperando por muitos anos, estavam esperando lá, mas não podia o Senhor salvá-los, então ele tomou estes rehenes.
Reféns.
Já está. E despojou ao diabo. Ao diabo e levou cativa
o cativeiro.
O cativeiro, aleluia. Lo levou triunfando sobre o inferno, triunfando sobre o diabo e levantou até os céus. Amém. Este que subiu é o que baixou até os lugares mais baixos, aleluia. A cruz de Jesus Cristo é o poder de Deus. A cruz de Jesus Cristo é a vitória de Deus sobre o diabo, sobre o pecado, sobre o inferno, sobre toda coisa que se levanta contra Deus. A cruz de Jesus Cristo triunfou, aleluia, para minha vida, para vossa vida. Ele triunfou sobre todo espírito, sobre todo poder, sobre toda coisa adversa. Ele triunfou para llevarnos e levantarnos e hacer de nós lo que Él ha propuesto según el deseo de su Pai. ¡Qué glorioso es Jesucristo! Mas dice que el que bajó es el que también subió. Como dice aquí en Efesios 4, dice que aquel que desceu é también o mesmo que subió acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aleluia! Jesus subió sobre todos os céus para encher todas as coisas. Todas as coisas boas. Todos filhinhos de Deus. Todos salvos, todos redimidos, toda a igreja, todos os anjos, todos os céus, para llenar, encher todo, aleluia, com as boas coisas de Deus, com as bênçãos de Deus para sempre e jamais. Esta é uma figura maravilhosa de Jesus, enchendo todas as coisas. Você tem Efésios capítulo 1, versículo 20, diz assim, falando do poder de Deus. 19 dice, ¿cuál la suprema grandeza do seu poder para con os que creemos? Segundo a eficacia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar a sua direita nos lugares celestiais, na acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, aleluia, e para ser a cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aleluia. De modo que Ele está sobre todo nome, sobre toda autoridade, sobre todo poder, não só deste século, sino também del venideiro. Jesus, sobre todo, acá está falando o Senhor del encumbramiento de Jesus sobre todo nome, toda potestad, todo señorío, toda coisa que está governando nesse tempo e en el futuro, Ele é Rei de Reyes e Senhor de Senhores. Aleluia. Jesus subió sobre todo. Leemos en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 11, dice, Eu vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, e na sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Aleluia. E os quatro seres viventes respondiam, amém. Também os ancianos postraram-se e adoraram. E nós também fazemos o mesmo. Adoramos ao Senhor. Vamos a passar uns poucos segundos, minutos, um minuto quizás, dando graças ao Senhor por este Jesus. Porque há que está sobre todo. Você está acosado por el diabo agora, acosado?
Atacado,
molestado. Muito bom. O Senhor está sobre o diabo. Você tem problemas porque está lutando contra a carne? Muito bom. Jesus está sobre a carne. Você pensa neste mundo e os senhores do mundo, que mal anda o mundo, como está estragado o mundo no pecado. Jesus está sobre este mundo, sobre os senhores, sobre os governadores, sobre os reis, sobre os presidentes, sobre a política, sobre todo o dinheiro, sobre toda coisa que há neste mundo. Há que está sobre todo.
Aleluia.
E nós estamos marchando, pouquinho a pouquinho, até o dia, como hemos cantado, el que era, el que es y el que ha de vir. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus viene prontinho. E Ele é sobre todo. Vamos a adorar ao aleluia, Senhor. Mientras estamos aqui sentados, adorando-lhe a Ele, porque Ele está sobre todas as coisas. Aleluia. Demos graças ao Senhor. Unámonos a los anjos, a los seres celestiais que están adorando al Cordeiro. Aleluia. Nós também reconhecemos sua autoridade, agora e para sempre. Tomamos a Jesus para nossa vida. Decimos, oh Jesus, você é meu. Toda esta glória, eu também disfruto desta glória. Eu também posso ter esta glória. Eu também posso ter esta vitória. Aleluia. Nós te louvamos, Jesus. Nós te louvamos. Senhor, comunica tua vitória a cada um de los que está aqui presente. Faz que vivamos na tua vitória. Faz que vivamos olhando aquele que está à la destra de Deus. Sobre todo principado, potestade, senhorio, nome que se nombra não solamente neste século, sino também no século venideiro. Ele está sobre todo. Nós te louvamos, te adoramos, Senhor. Todo isto porque você foi obediente, porque você baixou, porque você se humilhou, porque você se humilhou até a morte e morte da cruz. Porque você levou nossos pecados em sua morte. E a tua sangue nos limpa de todo pecado. Você deu vitória a cada filho de você. Aleluia. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Jesus. Para que Jesus fez semelhante obra? Sabe para quê? Para llenarlo todo. Encherlo todo. Diz acá, ora que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aleluia. Para quê? Para encher todas as coisas. Oh, meu coração vibra. Vibra, diz. Meu coração está feliz, porque há um que vai encher. En este mundo todo está, fica vacío, fica extraño, fica exquisito. Todo fica mal, fica como si faltara alguna cosa. Vivemos y no sabemos si vivemos. Estamos felices, mas la felicidad se estraga. Estamos en alegría y en triunfo y después tenemos que orar al Señor porque un enemigo, porque esto, porque el otro. Y todo es relativo, mas viene un día cuando el Señor quiere encher todo, en todo. Cuando Él va a encher todo de alegría, cuando Él va a encher todo de santidad, cuando a primeros tiempos pasaron, cuando Jesús sea el Señor de señores y Rey de reyes. Ahora tenemos que ser particulares esta mañana y entender bien esta palabra del Señor. ¿Qué quiere el Señor? Vamos a leer entonces capítulo 3 de Efesios, versículo 14. Y aquí está Pablo doblando sus joelhos diante o Pai e está pidiendo por el povo. Ele está enchido de Cristo Jesús. Ele está contemplando a glória del triunfo de Jesucristo. E Paulo está agora falando uma palavra directa al corazón dos Efésios. E esta palavra, rogo ao Senhor que venga a teu coração e a meu coração. Que dice Paulo? Por esta causa, versículo 14, capítulo 3 de Efésios, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Que quer dizer isto? Está falando de o Pai. E o Pai é um nome de Pai sobre a família. Agora, esta família atualmente está nos céus, na terra, não é certo? Quantos têm uma mãe que morreu no Cristo Jesus? Ou um pai, ou um irmão, ou uma irmã? Quantos? Levante a mão. Aleluia. Temos pais e mães, eu também, que estão com o Senhor. Irmãos, pai, mãe, avós. Este é a parentela, este é a família nos céus. Aleluia. E também a família na terra. Quanta família há na terra aqui? Quantos são de Jesus Cristo aqui? Aleluia. Somos de Jesus. Esta é a família na terra. Agora, para Deus, que Ele vê todas as coisas, está a família lá e a família aqui. Ele tem tudo. Sempre está olhando os de lá e os de aqui. Para Ele é toda uma mesma coisa. Pronto vienen los redimidos do Señor con cuerpos glorificados con Jesús Cristo y habrá un rebaño y un pastor, habrá una sola familia en los céus, aleluya. Mas ahora están los céus na terra y tenemos que esperar un poquito. Entonces Pablo roga para que segundo a riqueza de su gloria, a riqueza de su gloria, está desejando que Deus pueda vaciar todo lo que Él tiene. Paulo dice, oh Señor, conforme a la riqueza de tu gloria. Acá no estoy pidiendo cualquier cosa. Estoy pidiendo algo muy importante. Estoy pidiendo algo que você quiere y que yo quiero. Mas Señor, você tiene que usar a riqueza de su gloria porque yo voy a pedir algo muy importante. ¿Qué cosa? Que vos conceda, dice a los Efesios, que sejáis fortalecidos con poder mediante o seu espíritu no hombre interior. No hombre interior. ¿Sabe o que el Señor está haciendo? Está operando en el hombre interior. Hombre de afuera no importa tanto. Él está en el hombre interior. Muchas veces tenemos problemas con Dios, brigas con Dios. Porque Él está pensando en lo que permanece, lo eterno, y nos estamos pensando en lo temporal. Eu quero esto, eu quero aquello, eu quero un noivo, muito bom, con un cabalo branco, un príncipe azul. Não sei. O Senhor não prometeu muitas coisas na terra, mas sim prometeu muitas coisas nos céus. E quando o crente está enchido del sentir do Espírito Santo, ele entende que o Senhor está operando para o homem interior, não para o homem exterior. O homem exterior, diz Jesus, deixe comigo porque eu vou dar a você. Você procure primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão añadidas.
Vos serão acrescentadas.
Do demais, mas não estamos muitos, estão em lo demais, mas não estão aqui. No centro da vontade de Deus. Qual é o centro da vontade de Deus? Dice Paulo, que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. Aleluia. Para quê? Para que habite Cristo nos vossos corações pela fé, pela fé, pela fé. Não vai ser por outra coisa, sino pela fé. Você tem fé, Deus quer, muito bom. Dice Pablo que seáis, que habite Cristo pela fé em vossos corações. Aleluia. Que habite Ele inteiramente, que tome todo o vosso ser. O Senhor está trabalhando para que Ele tome todo o que eu sou. Vai trabalhar bastante. Tem coisas que arrumar, mas o Senhor vai ir arrumando porque Ele quer tomar todo nosso homem interior, aleluia. O homem eterno, o ser interior que está destinado à eternidade, ao trono de Deus. Este ser, Deus, Cristo, Espírito Santo, Paulo, estão desejando que sejamos fortalecidos com poder no homem interior pelo seu Espírito. Aleluia. Qual é a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade? Você pode medir a eternidade? Você pode medir a Deus? Não é possível. Tampouco você pode medir o amor de Cristo. Que diz acá? E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais, e aqui está o fim de tudo, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ele quer encher tudo. Ele não quer encher os vales, os montes, os árvores. Ele está pensando em o eterno. E sobre a terra há um homem e uma mulher que caminham com dois pés, e adentro deles há eternidade. Algunos son pretos, otros son blancos, algunos son baixinhos, otros son altos, algunos son muy lindos, otros son un poco feos, mas adentro de cada uno está la gloria.
Aleluya.
Está la eternidad. Algunos muy feos son mejores para Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué parece? Algunos muy lindos nunca Nunca você deseje ser diferente de lo que você é. Algunos que son muito lindos, algunas que son muito lindas, un día van a llorar toda a eternidade porque fueron lindas, porque fueron lindos. Fue la desgracia, la ruina, fue el motivo del pecado, del afastamiento de Dios. El mundo sonreía cada vez que pasaba y el pecado destruyó la vida. Algunos simplemente porque eran feos, pasaron mejor. Ahora lo triste es cuando uno es feo y está amargurado, eso es lo triste. Você tiene que estar muy feliz cuando está feo. Você no tiene que olhar en el espejo que você ve, sino en este espejo.
Aleluia.
Espejo. Acá está el espejo. Y aquí no están los olhos azules o verdes o pretos, aquí está otra cosa. Aquí está o alma, o espíritu, o eterno, aleluya. Y Pablo dice, quiere que seamos henchidos, para que sejáis tomados de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejáis tomados de toda a plenitude de Deus. Agora, eu não vou falar muito mais, porque queremos ouvir a Moisés. Pero quero dizer um pouquinho mais. Até aqui é um bom sermão. Nós tivemos muitos sermões do Evangelho, tivemos muitos sermões do amor. Até aqui é bom sermão. A igreja vai a casa e diz, que bom, temos que ser enchidos de toda a plenitude de Deus. Você crê que Jesus deixa as coisas assim? Não. O Senhor nos indica a maneira em que este giramento, este enchimento vai ocorrer. O que diz depois? Vamos a voltar outra vez ao capítulo 4. Vamos a ver que Jesus, versículo 10, dice, aquel que deseó é también, o mesmo que subió acima de todos os céus para encher todas as coisas. Comienza a encher. Dice, versículo 11, él mesmo concedeu uns para apóstoles, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Agora él va a empezar a encher. Entonces, para esto, primeramente coloca apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Ahora, hay que atender bien porque los pastores y mestres y apóstoles y los profetas no hubieron bien a palabra del Señor. Y hoy, ¿cuántos quieren oír bien a palabra del Señor? Yo quiero oír bien. Você sabe que há pastores em distintas partes do mundo que estão estudando este capítulo em uma forma nova. Aqui eu sei, porque há uns 3 anos que venimos estudando com os pastores, e em Buenos Aires agora toma força este estudo de este capítulo, de este versículo primeiro, versículo 11, e del versículo 12. Porque aqui diz, com vistas ao, e acá fala de para que o Senhor pôs estes ministérios.
¿Para qué Dios colocó estos ministerios?
¿Para qué Dios colocó estos ministerios? Entonces estamos ahora orando al Señor, estamos pidiendo al Señor que el Señor dé espíritu de sabiduría y de entendimiento para que conozcamos lo que dice en este versículo 12. Dice, con vistas al perfeccionamiento de los santos para el desempeño de su servicio para la edificación del cuerpo de Jesucristo. Muito bom. Aqui está o término de conclusão. Puso estes ministérios com este propósito. Agora, eu não estou falando de uma coisa nova, mas estamos tendo que falar de isto até que o Senhor comience a operar, aleluia. Hasta que entendamos bem o que o Senhor está dizendo. Hasta que compreendamos cada um de nós como ser enchidos con este amor de Jesus Cristo en nuestro ser interior. Yo no voy a dar un sermón grande sobre esto, sino 2 o 3 cosillas. La palabra empleada aquí, usted sabe cuál es.
Palabra empregada, palabra dita aquí.
La palabra dita aquí es la palabra catartismos. Estos ministerios están, dice en el griego, para catartismos a los santos. Palabra griega. Vamos a voltar al original para ver qué quiere decir original. Porque muchos que traducieron no daban importancia a esta parte. Mas esta parte es fundamental. Porque el Señor está poniendo los ministerios y el Señor aquí está diciendo para qué están puestos. a ver si podemos voltar atrás un poquinho para entender melhor o que eu estou dizendo. Él subió a lo alto, dio dones a los hombres para encher todo. Agora vai empezar el Señor a encher todo. E pone ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Para qué? A que oír bien. Apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, mestres, hay que oír o que el Señor dice aquí. Y Él dice, para catartismos a los santos. ¿Qué quiere decir? Estoy dando la llave, punto, catartismos, porque palabra griega. Es la palabra original que se emplea en la traducción, en el escrito originais del Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir catartismos? Oliendo bien, quiere decir dos cosas. Quiere decir equipar y quiere decir unir. Equipar y unir. ¿Qué es equipar? ¿Se entiende bien? Equipar,
capacitar
y unir. Capacitar. Muy bom. Você, cuando você tem un ejército, você tem que capacitar cada soldado, las armas, todo, y después tiene que formar ejército, tiene que unir. Cuando você está capacitando, você está dando ensino sobre la unión dos soldados. Porque todo el ejército tiene que ver con formar un ejército. No tiene que ver con formar soldados isolados, sino tiene que ver con formar soldados unidos.
Unido, equipe.
Equipe. Esto es el ejército. Você hace catartismos al ejército, como empleaba la palabra al principio, y você faz así. Você prepara a cada soldado, lo equipa, lo prepara. ¿Cuál es la otra palabra?
Capacita.
Lo capacita y lo une. Lo forma en equipe, con los restos de los soldados. Muy importante. Y dice acá, esto você tiene que hacer para que cada miembro de la iglesia entre en su función. Ah, no hay función sin unidad. No hay unidad sin capacidad. Si hay capacidad verdadera, hay unidad. El Señor los mandó de dos en dos. No mandó sozinho. Jesús ficou sozinho. El único que ficou sozinho, porque no había otro. Mas después mandó de dos en dos. ¿Está bien? Você ouviu? Después mandó de dos en dos. Y dice, cuando hay dos o tres reunidos, puestos de acuerdo en meu nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. El Señor da una grande importancia a la unión, mas hay que capacitar para unir, no solamente para ser santo, sino para unir. Hay una capacitación que tenemos que dar a los discípulos para que cada discípulo fique preparado para la unión con su hermano. No es solamente ser santo, no es solamente conocer a Dios, sino conocer al hermano y conocer al principio de Jesús, que para encher, primero tenemos que ser capacitados y después tenemos que ficar juntos. Y cada uno tiene que entrar en su función. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Jesús Cristo.
Aleluya.
Ah, el cuerpo. ¿Qué es eso? Extraño, ¿eh? Tenemos congregaciones. Temos muita gente, temos reuniões. Ah, não, eu quero um corpo bem consertado, ligado entre si, por todos os membros que se ajudam mutuamente, segundo a operação de cada membro, para ir edificando-se em amor. Agora, você sabe isso? Quantos sabem isso? A ver, quantos ouviram disso? Eu quero llenar todo. Como vou fazer? Vou poner homens especiais, preparados por mim, para capacitar a los santos. La capacitación no es solamente que sean santos, sino también que adquieran la habilidad,
adquieran
la habilidad de relacionarse. Usted sabe que lo más difícil que hay es relacionarnos. ¿Cuántos saben que lo más difícil que hay es relacionarnos? Sí. Todo va bien hasta que decimos, ¿usted con quién está? Tengo mi discipulador. No estoy hablando de eso. Cuando você creció, cuando você tem ya gracia de Dios y entiende la palabra, y você fue catequizado y toda esta cosa, você ahora tiene que relacionarse con un igual. Un igual. Hay mayores, hay iguales y hay menores. Quando você está com este igual, vai procurar menores, que são os novos discípulos que você vai ir a ganhar. Mas há algum que está ao lado de você. E estes são os piores, os galos que se pelean. Qual vai ser o maior?
Os galos que brigam.
Você viu os galos? Eu hice pelear mi galo, muitas vezes com o galo do vecino. Hacen assim, os dois, se miram e ¡tum! Se brigam. E os irmãos, quando estão debaixo, reconhecem que o irmão ou a irmã tiene mais graça, está debaixo. El que está lá em cima se siente bem, porque tiene um discípulo. Não tem problema. El que está lá em cima não tem problema, que está debaixo não tem problema. Mas mudamos e ponemos assim. Não se podem mirar, não se podem olhar. ¿Qué pasa? Hay que capacitar para unir. Tenemos que ter esa gracia del Señor en un ministerio santo que capacite, que prepare cada uno para ter una gracia de Dios para la unión con otro. Ahora, cuando nos unimos, aleluya, ahora sí, el amor de Jesús Cristo comienza. Cada uno ayuda al otro. Mutuamente se exhortan, se ensinan. Colosenses 3:16 fala de que la palabra de Cristo mora en abundancia en vocês, ensinándoos y exhortándoos los unos a los otros. Acá hay dos que están exhortándose, dos que están unidos para edificar, ¿qué? O amor de Cristo en sus corazones, aleluya. Para que la capacidad de la santidad de Jesús sea puesta en sus corazones. Yo pongo hombres especiales, yo pongo situaciones especiales, pongo debajo de esos hombres las vidas nuevas que están siendo salvadas por la sangre de Jesús Cristo, comunicados con Dios y ahora tienen comunión con Dios. El Espíritu Santo mora en ellas, mas recién empieza. Ahora hay que capacitar para unir. Y al unirse, ambos dois aqui, todos em pequenas células, toda a casa de Deus, pequenas células de dois, três, que estão juntos, e Cristo no meio, Cristo no meio. Dois ou três juntos, Cristo no meio. Cristo baixa com grande poder quando há dois que se põem de acordo. Quando há dois que se põem de acordo, os ángeles dizem, ai, dois mais, porque é impossível em la casa.
Mais dois.
Allá decían, mais dois. Va a ser una maravilla cuando esta congregación empiece a unir. ¿Usted por qué cree que yo estoy hablando esto? Porque todavía no estamos unidos bien de a dos. Quizás ningún entiende bien todavía lo que es esta unión de dos. Yo estoy procurando a mi compañero, estoy procurando empezar esta vida, pero estoy empezando.
Estoy comenzando.
Comenzar esta nueva vida. Comenzar a viver juntos para mutua edificação. Então, sim, já quando se unem dois, tem que haver uma prova de verdadeira entrega a Jesus Cristo de cada um. Se o Senhor não tratou bem a morte da carne, você não se pode unir. Diz o Senhor que quando os batizamos, diz, é para a destruição do homem de pecado, do corpo de pecado. Diz assim, corpo de pecado. O que é o corpo de pecado? O egoísmo, o orgulho. E do egoísmo e do orgulho vêm todos os demais pecados. Mas como se pode describir orgulho, egoísmo? Se pode describir com esta palavra, que é satânica. Sírvanme. Eu quero que me sirvam. Eu quero que me amem. Eu quero que me entendam. Eu quero que gostem de mim. Eu quero que me deem um bom lugar. Eu quero que me honrem. Este corpo del pecado tem que ser destruído. Lucifer é o autor. Muitos não sabem o que lhe passa na vida que está, porque não se podem relacionar correctamente. E quando alguém tem que corrigir, se frustram. Se acaba toda a vida. ¿Qué pasó? No estaba bien al haber cesado. Los cimientos no estaban bien puestos. Pablo fala aquí de que los cimientos de amor sean puestos en nuestros corazones. ¿Qué es eso? La destrucción del hombre de pecado. Aleluya. Y ahora cuando bajamos a las aguas de batismo, el Señor destruye ese hombre egoísta, ese hombre, esa mujer orgullosa. Y nace una nueva criatura, no Cristo Jesús. ¿Sabe cómo es esa nueva criatura? Como Cristo Jesús. Así como fue sepultada conforme a muerte pelo batismo, no Cristo, ahora es resucitada pelo Espírito Santo em Cristo Jesus, Cristo ressuscitado, para caminhar como Cristo Jesus. E como camina Cristo Jesus? Ele disse, eu não vim para ser servido, sino para servir. Eu gostaria de entrar nesse tema, porque o outro dia Moisés nos deu uma boa explicação sobre o amor de Cristo e o egoísmo do homem. Mas não posso entrar lá. Mas isto quero dizer, que temos que morir bem para ressuscitar bem, para que o fundamento de nossa vida seja Cristo Jesus. Isto que diz Paulo, o amor de Jesus Cristo. Quando está o amor de Jesus Cristo, há alguém que dá sem pedir retorno. Dá com o amor de Cristo. Como é o amor de Cristo? Tem gozo em dar, mas não pede nada. Tem gozo em dar. Você empieza a dar e não pede nada, você vai poder ficar junto com outro. Mas se você dá para receber, você não vai andar muito tempo. Esta é a graça que o Senhor quer poner. E isto é o ministério dos ministros para produzir a edificação desta semelhante vida, semelhante unidade. Para que então cada membro entre em sua função conforme ao desejo de Deus, para a edificação do corpo de Jesus Cristo. E Jesus opera em meio, para que, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todo aquele que é a cabeça, de quem todo o corpo, bem concertado e unido entre si, por todas as conjuntas que se ajudam, os ligamentos que se ajudam mutuamente, recebam de Deus seu crescimento para ir edificando-se no amor. Amém?
Amém.
Jesus quer encher todo.
Amém.
Jesus quer que seu amor seja com você, comigo.
Aleluia.
Jesus quer que esta plenitude de seu amor seja suficiente para unir um com outro, de tal maneira que nos edifiquemos no Cristo Jesus.
Aleluia.
Exortando, ensinando, animando, consoando, honrando.
O
diabo está sempre querendo dizer que eu não valgo nada, que eu não posso, que até aqui cheguei, não posso mais, mas meu irmão que está comigo me consola.
Aleluia.
Me anima.
Sim.
Aleluia. E me exorta. Exortar não é crítica. A exortação é uma operação de muito amor de Cristo Jesus.
Aleluia.
Às vezes sem dizer nada, dando um bom exemplo. Por exemplo, um era muito descuidado em muitas coisas, mas se uniu com este varão, que era um homem muito cuidadoso em todo. Ele não disse uma palavra, mas esta outra pessoa começou a copiar, a entender, a imitar a seu companheiro. Aleluia. Alguns são muito ásperos com suas esposas e falam mal com elas e não gostam do amor verdadeiro. Então, há um companheiro que é muito amável com sua esposa. E como faz ele para transmitir a este? Não diz, você tem... Não, deixa tudo assim, ora ao Senhor e começa a dar a luz de um bom comportamento. E que passa? Ao cabo de um tempo... Há um cambio, uma mudança. E se não há mudança, aí podemos falar. Porque o Senhor quer corrigir nossas vidas. Os defectos que há em um, os defectos que há em outro. As coisas que eu não entendo bem de mim mesmo. As coisas que eu tenho e não penso que tenho. As coisas que eu valgo e não creio que valgo. Necessito um companheiro, uma companheira. Alguém que vai ajudar, aleluia. E nesta unidade de amor, onde o amor de Jesus Cristo é a chave de tudo, como diz Paulo, aí podemos ir crescendo.
Amém.
E ganhando a outros.
Aleluia.
E quando ganhamos a outros, los edificamos. Amém. Para estar juntos. Aleluia.
Amém. Aleluia.
E depois los ajudamos a juntar-se. Lo difícil é sair desta geração, mas depois vai ser muito melhor. Aleluia.
Aleluia.
O Senhor vai ir levando seu povo conforme a sua graça.
Amém.
Então, quando você diz, Jesus subiu aos céus, acima de todos, para encher todas as coisas. Você lembra a palavra de Paulo quando ele disse, doblo meus joelhos delante do Pai, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. É assim, habite Cristo nossos corações pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Jesus Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então Jesus está feliz, porque sua obra foi feita.
Aleluia.
Em nossos corações. Amém. No mundo está arruinado, mas Jesus está transformando nossas vidas.
Amém, Senhor.
O diabo está operando fortemente, mas Jesus é mais grande que Satão.
Aleluia.
Nós não queremos estar tão conscientes do diabo como de Jesus.
Amém.
Ele vitorioso, ele que baixou até o mais profundo, mas subiu até o mais alto e deu dons a los homens.
Aleluia,
e pôs ministérios para o aperfeiçoamento dos santos. E agora entendemos o aperfeiçoamento dos santos, para que cada um entre na capacidade de unir-se.
Aleluia.
Para entrar em seu ministério, para a edificação do corpo de Jesus.
Aleluia.
Cristo, para que nos ajudemos e Amém. Cada parte ajude a outra.
Aleluia.
E todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus.
Amém, Senhor.
A la estrutura de um varão perfeito,
sim,
Cristo Jesus.